Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora, 12:30 em ponto. Está começando mais um Express Cultura. Eu sou Mel Vieira, comigo Luiz Fontana. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro. Você está ouvindo a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Também pode nos ouvir através do rádio.usp.br, acessando rádio.usp.br, ou pelo nosso aplicativo Jornal da USP, que é grátis, é só baixar aí no seu celular, tá? O nosso telefone para contato é o 33154660. O nosso e-mail é o expresscultura@usp.br. E no Instagram estamos lá em @expresscultura.
Acontece na USP.
Agora é 12:31. E a gente agora fala com a Cláudia Lieri, lá de São Carlos. Boa tarde, Cláudia, tudo bem?
Oi, Mel, ótima tarde para você, a todos que nos acompanham. Antes de mais nada, eu vou dar parabéns para vocês dois que estão aí no estúdio. Afinal, hoje é o dia do radialista, oficialmente, né? 7 de novembro, graças à data de nascimento do Ari Barroso. Então, parabéns para nós.
Parabéns para nós, né, Cláudia? Chovendo muito aí em São Carlos, Cláudia?
Sem parar. Mas tá bem-vinda a chuva.
Verdade, bem-vinda, né? Aqui tá chovendo um pouquinho mais forte hoje, causou alguns transtornos no trânsito, né, na locomoção das pessoas, mas realmente é bem-vinda. O que tá acontecendo por aí, Cláudia?
Você que se interessa por música e astronomia, não pode perder a próxima sessão Astronomia com o tema Astronomia na Música Brasileira. O palestrante Edgar Macena Cabral, que faz parte da equipe do Observatório Dietrich Schiel, vai explorar a relação entre o céu e a música brasileira, seguindo um percurso que passa por diferentes gêneros e autores, como Paulinho da Viola e Os Mutantes, por exemplo. O público vai ser convidado a refletir sobre como a astronomia aparece na música, unindo ciência, filosofia e cultura. Uma verdadeira viagem pelo universo poético do céu e suas conexões com a música, revelando como essas referências ampliam a nossa visão sobre o cosmos. O evento é gratuito, acontece neste sábado, dia 9 de novembro, às 7 horas da noite, no Anfiteatro do Observatório. Aproveite para permanecer depois no observatório, porque na sequência tem a observação do céu, que começa às 8 horas da noite. O observatório fica na área 1 da USP São Carlos, com acesso pela Avenida Doutor Carlos Botelho, próximo à Rua Visconde de Inhaúma. Não perca! Para mais detalhes é só acessar saocarlos.usp.br.
Obrigada, Cláudia. Obrigada mesmo, tá? E será que vai dar para observar o céu mesmo com esse tempo nublado?
Estamos na expectativa de uma chuvoso. Limpeza do céu.
Tá valendo,
mas tem,
né?
Tem vários telescópios que são bem potentes, eu acho que dá sim.
Ai, que bom. Obrigada, Cláudia, por sua participação, viu? E parabéns.
É isso aí. Obrigada a você também. E parabéns a todos. E quinta-feira estamos de volta.
Obrigada. Agora 12:34.
Express Cultura.
Entrevista.
O SESC realiza até o dia 16 de novembro o evento Arvore-se, uma iniciativa científico-cultural para refletir sobre o papel da arborização urbana e da floresta no atual cenário da crise climática. A idealização e coordenação do projeto Arvore-se é de Clarice Sumi Kawasaki, Danilo Seiticato, ambos docentes do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto. E também com a participação nessa coordenação e organização de Fernanda Keila Marinho da Silva, docente do Departamento de Física, Química e Matemática da UFSCar Sorocaba. Nossos convidados para darem mais detalhes sobre esse projeto, que traz várias atividades que conectam a arte, a ciência e a natureza, são a Sumi e o Danilo. Sejam bem-vindos ao Express Cultura. Boa tarde. Como que surgiu o projeto Arvore-se?
Boa tarde, Mel. Muito obrigada por esse espaço. E caras e caros ouvintes, né? O Arvore-se surgiu num lugar muito especial, em Pocinhos. Estávamos no meio da floresta, lá em Pocinhos, junto com um colega ecólogo aqui da Secretaria do Meio Ambiente, Percy Guzzo. E naquele momento, a gente, no meio da floresta, teve uma inspiração muito grande e surgiu a ideia do Arvore-se, né? Porque aí a gente começou a gritar assim, Arvore-se, Arvore-se, e em meio a diante de um cenário, né, de emergência climática e urgência, né? Vivemos uma época assim de muita urgência, em que a gente está vivendo não só no país, mas no mundo, mas no planeta, né, um cenário socioambiental bem complicado. Esse Arvore-se, que na verdade é um chamamento, né, para arborizar, reflorestar, para se arvorar, né, contra o extermínio das florestas, contra o silenciamento das vozes da floresta, né, para dar, na verdade, dar voz aos guardiões da floresta, né, nós idealizamos um encontro, tá? Esse é o segundo encontro. O primeiro foi realizado há 2 anos atrás, e esse é o segundo que nós temos o apoio e o patrocínio do SESC.
A Sumi estava me falando que o primeiro Arvore-se, que aconteceu há 2 anos atrás, ele tinha assim, ele era um pouco diferente deste que vocês propõem agora, né, que envolve muito mais cultura, né? Antes era um evento um pouco mais acadêmico, correto? Quem que vai falar, o Danilo ou a Sumi?
Posso falar, porque eu sou da academia, né? Eu sou docente da Filô, e a primeira edição ela teve um formato mais acadêmico, né? Tínhamos palestras, né, mesas. Mas mesmo assim, ela foi bastante um evento bastante diferenciado, porque a gente trouxe pessoas de várias áreas para abordarem as várias metáforas da árvore, né? Então, a gente tinha gente da biologia, da educação, da antropologia, da psicologia, né? E todos trouxeram uma fala, né, sobre uma metáfora da árvore, que a gente conseguiu fazer várias reflexões, né, pensar em expandir esse tema, né? Então, esse foi o primeiro encontro. Nesse segundo encontro, a gente quer dar um cunho mais de ação, né? Porque realmente a gente está vivendo um momento de urgência e a gente precisa se movimentar, né?
E essa ação, ela acaba envolvendo muito mais a população, né? O grande público, né? A grande comunidade, né? O Arvore-se é uma forma de reivindicar o direito à qualidade de vida, que está diretamente ligada à arborização urbana e às florestas?
Pois é. Boa tarde aí a todos os ouvintes, todas as pessoas que, né, nos acompanham. Eu creio que é importante ressaltar, né, que nessa segunda edição do Arvore-se, acho que a maneira de envolver o que a gente chama de população, da comunidade urbana, é também trazendo aqueles que são guardiões da floresta muito antes dessa urbanização ocorrer. Então, nessa edição, nós vamos ter um conjunto de lideranças, né, de etnias indígenas distintas, comunidades campesinas, lideranças de matrizes afro-brasileiras, que são comunidades que ficaram de fora do que é dito hoje como modernidade, mas que de fato guardam, salvaguardam saberes que de fato a academia precisa escutar. Então, acho que o diferencial que a professora Assume traz é que nesse os acadêmicos também estão presentes, mas numa uma espécie de fórum híbrido, né, em que acadêmicos e outras lideranças com saberes fundamentais nesse processo de crise climática e emergência climática, dialogando juntos para propor ações e manifestos, né, frente à conjuntura atual.
Quando a gente fala em defesa, né, das árvores e florestas, a gente acaba falando também, nós estamos falando também, né, de vidas que vão além de humanas, né? Porque a gente acaba envolvendo toda uma cadeia aí, né, de animais, de pássaros, né? E eu gostaria de saber, então, quais são as atividades que estão programadas para o Arvore-se, né, e como elas vão acontecer.
De fato, vidas humanas e não humanas, né, os seres vivos, né, de uma maneira geral, e a sua relação com o planeta, né, a parte mais física do planeta. Essa programação, ela tem, digamos assim, é como o Danilo colocou, né, a gente não está saindo da academia, mas a gente está expandindo a academia, né, trazendo uma diversidade aí de atividades diferentes, de linguagens, né? Então, nós vamos encontrar desde um painel, um grafite, né? Trazendo o Paulo Ito, que é um grafiteiro reconhecido mundialmente, né? Para fazer um painel aqui. Ele já deveria ter começado, mas aí, diante, né, da chuva que agora a gente está aguardando para ele começar. Ele vai fazer isso numa avenida importante aqui em Ribeirão Preto, na Francisco Junqueira, algum local importante, né? E ele vai fazer o painel. O mote dele é o Pop Não Poupa Ninguém, né? Bastante interessante, a música dos Engenheiros do Havaí, né? Uhum. E traz uma menção, digamos assim, o agro é pop, enfim. Bom, não preciso dizer, acho que o artista vai dizer com a arte dele. Nós vamos ter também a Chai Surui, que ela vai, nós vamos fazer uma espécie de roda viva, né? Seria uma saia rodada, né? É uma versão do Roda Viva, da TV Cultura, onde ela vai ser o centro. Quatro pessoas vão entrevistar. A Zuzu de Souza, né, que é do Repórter Eco, ela vai fazer a mediação. Nós vamos ter uma atividade belíssima de um grupo de teatro, dois grupos, na verdade, né? Do pessoal do Fora do Sério, a Miriam Fontana e o Revoada Cultural, que fizeram um teatro que é uma intervenção urbana a partir de um manifesto ecológico que nós escrevemos no primeiro Arvore-se. Tá? Saiu um documento no Arvore-se 1, e a partir desse manifesto, os grupos se inspiraram para montar uma intervenção teatral urbana. Né? São três momentos, na periferia, num bairro de periferia, uma outra apresentação no Calçadão e uma outra no Parque Maurílio Biagi. E também tem outras atividades, né? Vou passar aqui para o Danilo para falar das outras.
Dentre as ações práticas, né, eu até mencionaria primeiro as atividades relacionadas à Universidade de São Paulo, que são atividades de arborização urbana e plantio de mudas. Então, o professor Assume e eu inscrevemos com uma ação extensionista na universidade, envolvendo alunos da biologia, da pedagogia e de outros cursos do campus, em oficinas de plantio, né, de mudas em escolas públicas, no próprio SESC, em outras localidades. Então, isso tem sido uma ação que já iniciou e está em curso. Uma outra ação também que está na programação é um curso de sistemas agroflorestais e preservação de sementes nativas, que a gente também chama de sementes crioulas, com o Isaías dos Reis, que vai ser dia 15/11, numa sexta-feira, e que também tem com o intuito de mostrar esse plantio e esse arvorecer também relacionado à soberania e segurança alimentares, que é um tema importante. E envolvendo essas lideranças, né, nós teremos, além da Chai Surui, outras etnias indígenas representadas, como a Claudilene Dessano, o pajé Engorrá, da etnia Pataxó Han Han Han, cacique Japuteru Pataxó, Iauá Guajajara, cacique Aljava, dos Catuavá, o pajé Carcarauru, dos Catuavá, além de representantes das Congadas, né, o general Pio, das Congadas do Terno do Penacho, o Mestre Aranha, né, que é do Centro Cultural Angola Tradição, a escola de samba, né, os Bambas, o Maracatu, né, aqui Chapéu de Sol, e uma série de lideranças dessas comunidades que detêm saberes que podem contribuir para esse fórum, para esse coletivo, de pensar o arvorecer, né, nesse momento de tantas injustiças socioambientais. E aí, nesse sentido, a gente propõe um debate chamado Arvorecendo Políticas Culturais em Contextos de Injustiças Socioambientais. Vamos trazer uma autoridade que discuta políticas de cultura e socioambientais, dividindo a mesa com a Iabia de Oxumaré, né? A Ialorixá, que tem um centro educacional e tem trabalhado com essas dinâmicas educacionais. O Júlio Bernardino, que é o contramestre Garça, que é hoje um dos diretores do Condepir, em Ribeirão Preto, da representatividade da capoeira. E teremos a mediação do professor Dr. Marco Antônio de Almeida, aqui da Filô, que estará na mediação e eu na relatoria. Isso acontecerá lá na Biblioteca Sinhá Junqueira. E, para finalizar, na parte da tarde, no mesmo dia, o dia 16, no sábado, nós vamos ter uma oficina, né, de escrita de projetos culturais e socioambientais, que vai ser liderada e vai ser ministrada pelo Maicon Júnior Gonçalves, que tem essa formação em gestão de cultura, é um historiador, mestre em educação, e que estará com essa coletividade, né, com essas pessoas que eu mencionei, essas lideranças, promovendo uma discussão e formação para fomento de projetos de culturas e coletividades em torno dessa questão socioambiental. Então a gente espera que com essa programação a gente possa não só abordar o tema, mas promover ações e circularidades em torno da sustentabilidade, do arvorecer e das políticas que gerem, né, mais diversidade do que monoculturas, né, na forma de ser e existir nos territórios.
E esse evento, né, esse programa todo, né, vai até o dia 16 de novembro, né? Vocês já começam a pensar no terceiro arvorecer?
Olha, essa pergunta é ótima, meu. Porque, assim, vocês podem ver, está na programação do SESC, é um evento que não tem aquela característica fechada, né? Começo, meio e fim. É um evento aberto, né? Não tem uma abertura, não tem um fechamento. E a ideia é que esse evento se transforme num movimento, na verdade, que a gente já começou, né? Nesse finzinho de mundo, vamos plantar árvores, né? Vamos, bora plantar árvores, né? Então, é um movimento que a gente quer continuar e ver se consegue trazer mais pessoas, né? Porque hoje, o que está acontecendo? Com tudo que está acontecendo, né? Aqui em Ribeirão Preto, a gente viveu um pesadelo, né? Com aqueles incêndios, a gente está em pleno canavial e incêndio. O que a gente sente, né? A falta de chão. Eu me senti sem chão, acho que muitas pessoas também. A gente se sentiu desterritorializado, desterrado, né? E precisamos aterrar. E nada como uma árvore para nos fincar e nos aterrar. Então, é um movimento que a gente está chamando as pessoas para se somarem, né? E agirem. Tá? É uma coisa que as pessoas estão com medo, estão com insegurança, mas eu acho que por meio de uma coletividade, a gente consegue fazer alguma coisa. Então, estamos chamando todo mundo para vir com a gente.
Gera uma força grande aí, né? Todo mundo junto, a coisa cresce, fica maravilhosa, todo mundo fica forte, né? Bom, são várias as atividades acontecendo, então, em locais diferentes da cidade. É uma forma de aproximação e de levar conscientização a diferentes públicos, né? É isso, eu conversei com o professor e a professora do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto, o Danilo Seite e a Clarice Sumi, Pode falar, Sumi.
E com o apoio do nosso departamento também, viu? A gente tem o apoio do DEDIC, né?
Ah, que legal. O apoio do DEDIC, vocês têm... Quais outros apoios?
Do SESC, né? Quem está realizando.
Bom, o SESC, na verdade, SESC é o grande realizador, né? E uhum. Tem o departamento da professora Fernanda, né? De Física, Química e Matemática.
Da UFSCar São Carlos. Sim. Maravilha. Tá aí, então, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui, viu, no Express Cultura. Olha, o Arvoice é um chamamento científico-cultural em torno da árvore e terá, desde painel, intervenções teatrais, urbanas, oficinas, debates, bate-papo, tudo de graça, até o dia 16 de novembro. As atividades acontecerão nas ruas, escolas, na Biblioteca Sinhá Junqueira, também no SESC, tá? Toda a programação com locais e horários estão no Guia de Programação Virtual do SESC, disponível lá no site do SESC Ribeirão Preto, tá bom? Entra lá e confira, então, toda a programação. Agora, então, a gente ouve assim, vamos ouvir um trechinho, mas é um trechinho, a gente vai ter que correr aqui, Borzeguim, Tom Jobim, dele. Obrigado, gente. Meio-dia 53, Tom Jobim, aqui no Express Cultura, Borzeguim, dele. E olha, seguindo por aqui, a gente vai falar agora de mais um evento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto, que realiza hoje mais um cine-debate com a exibição do documentário Investigando os Crimes de Guerra em Gaza. E logo após o debate, serão relatados pontos do filme, tá? Serão debatidos, né? Haverá um debate logo após o filme, tá bom? A exibição do filme. A atividade é gratuita, acontece lá no Anfiteatro André Jacquemin, no campus da USP, aqui em Ribeirão Preto, às 5 horas da tarde. E hoje, no Centro de Arte Contemporânea, às 7 da noite, tem a abertura da exposição Raízes Brotando, formada por trabalhos desenvolvidos por 26 artistas. A entrada para esta abertura, né, para a abertura da mostra, é gratuita, assim como a mostra. O Centro de Arte Contemporânea fica na rua Nélio Guimarães, 1300, no Alto da Boa Vista.
vamos ao teatro.
Bom, e no Teatro Pedro II, às 8 horas da noite, tem o espetáculo Tio Vânia, com o grupo Tapa. Intrigas amorosas, mágoas familiares, regadas ao humor e sátira ao melodrama. São os ingredientes de Tio Vânia para tocar no tema essencial da peça escrita em 1896, A Terra. A devastação da natureza e a disputa pela velha propriedade situam o texto em impressionante relevância atual, opondo as visões ruralistas e ecologistas. O espetáculo acontece às 8 horas da noite, lá no Teatro Pedro II, na rua Álvares Cabral, 370. E os ingressos estarão à venda pelo site do SESC. Integrando a programação da Mostra Literária Escrita, Cinema e Gastronomia, que acontece já desde o mês passado lá na Biblioteca Sinhá Junqueira, tem a atividade Opala, Oficina de Produção e Alfabetização Audiovisual, com o cineasta Anderson Lima. Está aí uma atividade imperdível, hein? A oficina é gratuita, acontece às 3 horas da tarde, daqui a pouquinho, né? Agora, uma hora já, daqui a pouquinho dá tempo ainda de você chegar lá na Biblioteca Sinhá Junqueira e aproveitar essa atividade. A Sinhá Junqueira fica na Duque de Caxias, 547. E no Centro Cultural SESI acontece hoje o show Ligal, da cantora Lígia Sanchini. Nesta apresentação, a cantora interpreta sucessos de Rita Lee e Gal Costa, duas grandes ícones, né? Duas grandes divas aí da nossa música. O show será às 7h30 da noite, lá no foyer do Teatro do SESI, na rua João Iachite, número 20, no Jardim Castelo Branco. A entrada é gratuita. Agora é 12h57 e a gente vai encerrando por aqui o Express Cultura de hoje. E eu deixo com você Rita Lee. Deli Roberto de Carvalho, Reza. Para você uma excelente tarde, muito obrigada por sua companhia e por sua audiência.
Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize seu veneno, Deus me poupe do seu fim. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, e Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você. Deus me livre e guarde de você.
Express Cultura.
Som da USP. A trilha sonora que acompanha seu dia.